Meus amigos, a Prefeitura de Natividade confirmou para hoje, sexta-feira, né, o pagamento dos salários referentes ao mês corrente, ou seja, fevereiro, e os 50% restantes do 13º do ano passado. De acordo com o Poder Executivo, os valores estarão disponíveis nas contas de todos os servidores, quer sejam efetivos ou comissionados, né, a partir de hoje. Já devem estar com toda certeza na conta, né? Com relação aos vencimentos atrasados de dezembro, estes deverão ser quitados de maneira parcelada. A gente havia adiantado isso há algum tempo atrás e parece que a coisa se confirma. Pois bem, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir desse instante com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Natividade, Eliezer Marchiotti. Presidente, bom dia.
Bom dia, Vandes.
Presidente, é mais ou menos por aí mesmo, presidente?
É, Vandes, é mais ou menos por aí, sim.
Presidente, então hoje a prefeitura vai estará quitando, né, ou já está quitando, né, os salários do mês de fevereiro e aqueles 50% do 13º salário que ficaram ainda, né, do ano passado. O que não deixa de, entre aspas, não é o ideal, mas não deixa de ser um certo alento para o servidor, não, ô presidente?
Sim, sim, Vandes. Tudo que está pagando de atrasado é um grande alento, porque uma coisa é se nós tivéssemos acumulando mais coisas atrasadas em relação ao servidor. Outra coisa bem diferente é você estar quitando atrasado, quer dizer, a gente está saindo do fundo do poço, não é isso?
Uhum. Presidente, agora a grande pergunta, inclusive muitos questionaram agora pela manhã sobre esse assunto, inclusive aqui no rádio. E a questão do atrasado propriamente dito no mês de dezembro? Pois bem, chegou-se à conclusão, chegou-se à decisão, inclusive parece que em comum acordo com o sindicato, de que diante da impossibilidade de pagar tudo de uma vez só, esses salários atrasados serão parcelados. Pois bem, presidente, criou-se um critério, uma coisa nesse sentido?
Na terça-feira, na terça ou na quarta, salvo engano, nós fomos convidados lá no gabinete do prefeito e a discussão era essa, o parcelamento o pagamento do 13º e da segunda metade, né, para quitar, e o parcelamento do dezembro. Então tem a seguinte proposta: ele quer parcelar por faixa salarial, né, não vai dividir o meu salário em X vezes, ele vai dividir por grupo de servidores, por faixa salarial, uhum, pagando de baixo para cima, né? Contemplando quem ganha menos primeiro. Essa é uma proposta de parcelamento que agrada mais do que você pegar o pagamento da pessoa e dividir.
É verdade, é verdade.
Pois bem, essa é a proposta de parcelamento. Aí nós fizemos uma primeira rodada de negociação, tivemos mais uma conversa ontem, não fechou totalmente ainda, porque nós estamos cobrando do governo que ele estabeleça um mínimo para pagar, tipo, eu vou gastar 50 mil por mês, eu vou gastar 100 mil por mês, 200 mil por mês, dentro da possibilidade do município, já que houve uma melhora na arrecadação, tende-se a estabilizar essa arrecadação, né? Então a gente está querendo aproveitar para quitar logo esse dezembro e o pagamento voltar para ser pago em dia, já que o mês de janeiro foi pago em dia, o mês de fevereiro está sendo pago hoje também, está, de certa forma, até um pouco antecipado em relação ao final do mês. Então nós estamos querendo aproveitar aproveitar essa maré melhor aí para fixar esse valor. E o governo ainda não tem ainda essa certeza para fixar esse valor. Então nós não fechamos ainda a quantidade de parcelas. Então o acordo não está 100% fechado por conta disso. E estamos negociando e certamente levaremos esse acordo para ser referendado numa Assembleia Geral para que o próprio servidor concorde ou não com o mesmo, Vandes.
Entendo. É só para que o servidor, de uma forma geral, ele compreenda. Então, a Prefeitura, na impossibilidade de quitar tudo de uma única vez, criou-se em comum acordo com o sindicato.
Está criando,
na verdade, né? Está construindo, na verdade, isso, né? Está construindo junto com o apoio do sindicato esse critério, no qual, diante da impossibilidade de se pagar tudo de uma vez, seriam pagos inicialmente aqueles servidores que ganham menos, não é isso, ô presidente?
Isso.
Chegou-se a pensar inicialmente a possibilidade de pegar todos os servidores e dividir, né? Dividir. Por exemplo, Italva, por exemplo, foi feito assim. Parece que vão dividir um salário em 4 vezes. Isso acaba sendo ruim, presidente, porque eu sei que aquilo, como se diz por aí, aquilo fica, na verdade, se espalha no orçamento do servidor e ele acaba nem nem sentido aquela entrada de recurso, não?
É uma forma de parcelamento pior do que essa de parcelamento por grupo de servidores de baixo para cima.
Pelas
experiências anteriores, pelas conversas que a gente faz com os servidores, quando falam em parcelar dessa forma, ou da forma como está sendo proposta de parcelar por grupo de servidores, por faixa salarial, essa proposta agrada mais, Vandes.
É a menos lesiva ao servidor, né?
Isso.
É a menos lesiva. Agora, presidente, o senhor falou a questão de se ter um valor estipulado para pagar por mês. Bem, mesmo que se pague as faixas salariais mais baixas, nós sabemos que a maioria dos servidores de natividade são servidores cujos salários são um pouco mais modestos. A prefeitura não teria o poder de investimento, pelo menos eu não tenho essa informação, de pegar, por exemplo, todo mundo que recebe um salário mínimo, pagar tudo uma vez só. Como é que vai ser feito isso? Quem vai receber primeiro?
O segundo critério de corte seria a ordem alfabética.
Ah, perfeito.
Né? Então eu vou gastar 100 mil. Ordem crescente de baixo para cima, até a letra tal. Depois eu pego da letra tal até Z e mato a menor faixa salarial. E assim sucessivamente.
Entendo. Trocando em miúdos, então, Eliezer, pegar-se-ia, né, o servidor que ganha, hipoteticamente, um salário mínimo, a prefeitura, eu tenho 100 mil reais para poder quitar esse mês. Vai-se pegar os 100 mil reais, esta faixa etária mais baixa, e por ordem alfabética, A, B, C... Chegou até os 100 mil naquela letra, para.
Exatamente.
E aí depois,
próxima parcela começa-se a partir daquela letra.
Por exemplo, eu tenho 100 mil, hipoteticamente eu tenho 100 mil, pegarei a parcela dos que recebem menos, vou pagar esse 100 mil, deu para pagar o pessoal com a letra A. Ok? Quitou-se os servidores com a letra A. Mês que vem, sobrou mais um pouquinho, mais 100 mil, quito a letra B e C. E assim vai sucessivamente, né?
Até terminar o pagamento desse débito.
Perfeito, mas a prefeitura não sinalizou esse montante ainda não, né, presidente?
Não, o montante não, mas a vontade de pagar, inclusive na conversa,
isso
também não está fechado, na conversa é colocado o seguinte: não, a gente não fixa, mas a gente, na medida da capacidade de pagamento, a gente vai pagar, porque existe uma intenção de quitar até setembro, por exemplo, né? Já foi colocado na conversa, então você não fixa um valor, mas fixa uma data para terminar de pagar. Isso de março a setembro daria aí 5 meses, né?
Entendo.
5 meses. Né? Então, quer dizer, tá mais ou menos bem encaminhado, porque o por menos é o pagamento em dia.
Perfeito.
Mas passado esse perrengue, aí o pagamento estará em dia. É óbvio que passando pela metade do 13º de 2017, que certamente não daria para ser antecipada nesse período, porque você vai estar pagando o débito do ano anterior, né? Mas
entendo.
Aí dezembro, o 13º também, sendo pago até dezembro desse ano, está dentro da lei, não tá, só não seria antecipado. Mas também, se continuarmos nessa lógica e se continuarmos com a arrecadação do jeito que ela se projetou aí no início de 2017, nós matamos esse atraso de pagamento, até porque tem as questões das revisões salariais para ser discutidas.
Exatamente.
E nós estamos apertando, depois nós já divulgamos aí uma nota nossa falando da economia que foi feita em janeiro em relação aos cargos comissionados, porque o grande peso da nossa folha de pagamento tem sido o excesso de contratação de cargos comissionados.
Perfeito.
A lei permite uma contratação de praticamente 500 cargos, e é absolutamente insuportável esse impacto financeiro para o orçamento do município num cenário de queda de arrecadação igual ocorreu. Então nós temos batido na tecla que, se eu economizo com o comissionado, eu resolvo o problema dos salários atrasados e eu consigo pagar em dia. Essa é a contrapartida do sindicato, essa é a posição do sindicato na mesa de negociação.
Entendo. O presidente, é inegável de que o município de Natividade gira grande parte dele em torno da prefeitura. Nós estamos com um comércio muito sacrificado em razão dessas questões de atraso, de defasagem salarial. Na esteira de tudo isso, nós temos o Estado falido também, né, que colabora demais para esse estado difícil pelo qual passa o nosso comércio. Mas hoje, propriamente dito, sexta-feira, presidente, o senhor tem noção de quanto seria injetado na economia local? Aproximadamente.
Essas folhas líquidas, eu até tenho os valores por aqui, mas não está exatamente na minha mão agora. Mas esses valores é em torno de 2 milhões de reais, os comissionários e efetivos líquido, que vai para ser depositado no banco para ser sacado ou pago aí nos cartões magnéticos, aí é 2 milhões de reais.
Aproximadamente 2 milhões, isso, então, hoje, né? Isso. Serão injetados na economia local. É, um certo alento, né? O presidente, a folha, o volume da folha salarial reduziu em Natividade?
Sim.
Reduziu, sim. Né?
Nós fizemos umas comparações aqui que a gente ainda estamos às voltas com a questão do portal da transparência e solicitação de informação. Estamos avançando nisso, inclusive, uhum. Dicas de passagem.
Entendo.
Até porque é um direito do cidadão, é um direito
claro.
Do sindicato. Mas dados que a gente tem da folha, da maior folha do governo anterior, que foi o governo do Chico,
uhum.
A maior folha que a gente tem de julho, que agosto e setembro ela pode ter sido maior um pouco, a folha do Robson, que é a maior que tem, que a gente tem aqui dados que aponta para 2 milhões e 400 mil de folha, e tem algumas coisas que foram pagas por fora, que se somar uhum. essa folha vai chegar a 2 milhões e meio, para uma folha do Chico aí de 2 milhões e 300 e 90 mil,
uhum.
Para uma folha de janeiro agora, a gente calculou uma economia de mais de 350 mil na folha de pagamento.
É uma considerável economia, né?
Claro, uma economia dessa por 10 meses, você economiza exato. 3 milhões.
Quer dizer, se quita, se acerta a questão de salarial com 10 meses, se continuar assim, evidentemente, né?
Acerta, sim. Nós temos uma dívida enorme da Prefeitura com o Instituto de Previdência, que não pode prevalecer, senão vai acontecer igual o Instituto de Previdência do Estado, ele também vai à bancarrota. O Instituto, para se manter, ele precisa receber os créditos legais previstos, né, que sejam repassados para ele. Eu falei aqui de valores de folha líquida, mas tem os encargos, os repasses dessas folhas que tem que chegar, e principalmente lá no Instituto de Previdência.
Uhum.
Então, não há para onde correr. Há uma tendência, todo governo, todo prefeito, todo mundo que estivesse lá no cargo, gostaria muito de poder dar emprego para as pessoas, né?
É
o que você falou, a economia está ruim, não tem emprego, empregar na prefeitura é ótimo. Mas o problema é você empregar e não ter a condição de pagar. Né? Uhum. Aí não adianta empregar.
Uhum. Presidente, apesar de a data base da categoria estar vencendo, acho que já venceu, né?
Não. Na verdade,
não, ainda não, né?
A data base, nós temos duas datas bases agora. Que uma data base é definida pela lei federal, que é uhum. no caso dos professores, profissionais da educação.
Uhum.
E a data base geral da categoria é março.
Março.
Normalmente a gente passa o março
não,
discutindo.
Está batendo na porta já, né, presidente?
E aprova depois retroativo uhum. a março. E aprova o que for aprovado para os professores retroativo a janeiro.
Entendo. Mas diante dessa situação, presidente Eliezer Marchiotti, seria prematuro em se pleitear esse reajuste?
Não, pode.
Não, né?
Não é prematuro. Uhum. Não é prematuro. Aliás, é importantíssimo a gente dizer isso. Porque na mesma lógica dessa economia, nós temos sistemas de cálculo sofisticados aqui que apontam, por exemplo, que 80, 100, 120 mil resolve, ameniza o problema do reajuste. E nós trabalhamos com que lógica? Economiza isso na contratação do comissionado.
Uhum.
Então eu tenho um reajuste a custo zero em se falando de folha de pagamento.
Uhum.
Porque eu tiro de um lugar e coloco no outro, dentro da própria folha de pagamento, entendeu?
Uhum.
Então não é prematuro, a discussão está colocada na mesa de negociação e nós vamos brigar pelo reajuste, sim.
Certo. Presidente, além do reajuste, o senhor só calcula em quê esse ano agora, hein?
O reajuste dos servidores...
A perda, na verdade,
geral,
né? A perda salarial que o senhor acredita.
A perda salarial dos servidores, em geral, calculada com a inflação até janeiro, ela é de 20%, Vânia.
Ah, esse para trás que tem aí. Ficou
de uma forma geral.
Uhum. Ficou um restinho do ano passado ainda, né?
Isso, tem acumulado. Dos servidores, de uma forma geral, tem acumulado desde março de 2014, que foi o último reajuste
uhum.
que devolveu a perda inflacionária.
Uhum.
Depois nós não tivemos em 2015, em 2016 tivemos 3,24%.
Entendo.
E ficou diluído dentro da perda, não combateu a perda na sua totalidade.
Uhum.
Então essa perda nossa é acumulada desde 2014.
Então hoje a perda salarial do servidor público de Natividade gira em torno de 20%.
Calculado até a inflação de dezembro.
A de dezembro, não é?
Isso.
Perfeito.
Do professor como relacionado ao piso mínimo nacional,
o professor
em torno de 16%.
Presidente, o professor é uma conta um pouquinho diferente, né? Tem a questão do Fundeb, né?
Isso, é o piso mínimo nacional. É, né? Então a gente compara se o governo dá o reajuste do piso mínimo nacional
uhum.
e diz que tem que ser repassado ao professor, então a gente observa quanto que o governo deu de reajuste para o piso mínimo nacional.
Entendo.
E quanto que o nosso professor teve.
Uhum.
Então em 2015 nós conseguimos recuperar para o professor perdas salariais em relação ao piso mínimo nacional de 2011, 2012, 2013, 2014, que foram aqueles 22,87%.
Uhum.
Já no ano passado, que foi aí com a perda zerada, teve um reajuste de 11,36%, o professor teve um reajuste de 3,24%, restando uhum. aí a diferença com perda salarial acumulada com a com o reajuste que o governo deu agora em janeiro, que foi de 7 e pouco, totaliza aí 16% de perda salarial para os professores da rede municipal.
Esse reajuste do professor quer dizer que não é automático, não, né?
Não é automático. Deveria ser. A lei federal diz que ele pode ser concedido por decreto do prefeito, não precisa nem de lei na Câmara, mas o que ocorre é que, por tradição já e pelo aperto financeiro que a gente vem vivendo, já estabeleceu uma cultura de negociar o reajuste dos professores na data base geral da categoria.
Entendo.
Depois ele retroage a janeiro, o professor recebe essa diferença salarial a partir de 1º de janeiro, entendeu?
Perfeito. Presidente, quer dizer então que as negociações estão caminhando, né?
As negociações estão
alinhavadas, faltando apenas alguns detalhes para se concretizar em si. Mas então, só para recapitular, hoje a Prefeitura está quitando o salário de fevereiro e mais 50% do 13º salário, e é bem provável que a partir já do próximo mês já comece a quitar de maneira parcelada, conforme o senhor disse, os critérios adotados, aos salários do mês de dezembro, não é isso?
É isso, Vale.
Presidente, aproveitar o senhor, apesar de não ser diretamente uma responsabilidade do sindicato, o senhor é uma autoridade do assunto, se me permite, né? A questão do CODESP, como é que está isso, presidente? O senhor sabe informar alguma coisa para
a
gente?
Aquele
concurso CODESP, e tal, aquele processo?
Teve uma audiência ontem no judiciário, né, no fórum de Porciúncula, já que foi lá que foi movida a ação para barrar o concurso, né? Então, como a audiência foi ontem à tarde e nós estávamos com as atenções voltadas para a questão dos pagamentos, eu não consegui acessar a internet aqui ainda, não sei se já está publicada alguma ata, alguma questão. Mas o fato é que o CODESP, ele é um consórcio público na atividade de Porciúncula, também é questão ligada à prefeitura, sim, e precisa que os servidores tenham lá a sua estabilidade, sejam contratados por concurso público, né, e também está envolvido nesse custo da folha de pagamento. Há um excesso de contratação também relacionado ao CODESP, e a gente quer crer que o concurso vai organizar isso, já que você convoca pelo edital as pessoas que estão na lista dos classificados do concurso. Então nós estamos avançando com o CODESP, nós estamos observando o comportamento do judiciário. Uma vez que foi judicializado, é o juiz que determina tudo ali através da sua sentença, né?
E não há o que se fazer fora isso, né?
Fora não. É aguardar a decisão judicial. Obviamente que uma decisão judicial adversa para o município da atividade ou Porciúncula, recorre-se para o tribunal e observa ali a palavra do desembargador nesse caso. Mas aí judicializou, nós temos que observar o judiciário. Não há para onde correr.
Então, para quem fez aquele concurso, quem se inscreveu, né, para aquele concurso, resta tão somente aguardar, né?
Aguardar e estudar para, se Deus quiser, passar na prova.
É verdade. Presidente,
vai acontecer. Certamente vai acontecer. Só aí o tempo do judiciário se organizar e dar um norte para que aconteça essa prova aí. Vai acontecer o concurso, sim.
Tá certo. Presidente Elezir Macchiotti, do Sindicato dos Servidores Públicos de Natividade, muito obrigado pela sua atenção, pelos seus esclarecimentos, e nós estamos à sua disposição, viu?
Eu que agradeço, mano.
Um abraço e sorte, né? Na mesa de negociações, e que nós consigamos sair desse momento de crise pelo qual nós passamos.
Obrigado, mano.